Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Bom, gente, passamos aí a nossa temporada de Oscar. A gente, no fim das contas, o que vocês acharam ainda das premiações? A gente errou em algumas previsões, né? Acertamos em algumas. Em geral, eu acho que ficou legal, assim, a situação. 12 anos de escravidão ganhando. E como eu disse, eu achava que Gravidade ia ganhar. Preferia ela, mas enfim. Eu apostava em que 12 anos não ia ganhar por uma certa, um certo preconceito mesmo da academia, né? Mas eu acabei elas acabou me mostrando errado, né?
Cara, eu vou te dizer que a maioria das categorias eu achei bem justa, viu? Ou era alguém que eu tava, algum filme que eu tava torcendo, ou era um que eu sabia que merecia, então acho que valeu.
Acho que Gravidade levando os prêmios técnicos, como a gente já imaginava, além do diretor.
Não, eu ia só complementar que também a Lupita, né, ganhou. E achei que foi bem merecido pra ela também.
O que vocês acharam dessa brincadeira aí que a Ellen DeGeneres fez aí? Acho que foi a primeira vez que eles conseguiram integrar o uso de redes sociais dentro dentro da apresentação, né? Porque eles já tinham tentado fazer isso outras vezes, não tá dando muito certo, né? Acho que foi a primeira vez que foi engraçado. Até foi assim, eu sei que o Oscar tem todo um roteiro, mas me pareceu mais natural.
Sim, sim. E cara, achei muito, muito bacana essa interação da Ellen com o Twitter o tempo todo. Ela bateu um recorde, né? Foi o Twitter mais favoritado e mais retweetado da história.
Não mais, pelos prêmios, né? Eu tinha apostado em Gravidade, já falei isso, né? Mas eu fiquei feliz com 12 anos de escravidão ganhando mesmo. Fiquei mesmo. Eu acho que eu esperava do que estavam concorrendo, eu ficaria feliz se ganhasse ou ele, ou Nebraska, ou até mesmo, ou Gravidade, a preferência que era a Gravidade, ou mesmo por ela. Mas no fim das contas deu tudo certo. Eu acho que foi uma das melhores premiações dos últimos anos. Acho que foi bem justa, inclusive.
Olha, eu também saí bem satisfeito. E assim, a minha maior insatisfação foi com a insatisfação de muita gente, porque eu tinha visto muita gente reclamando que Gravidade estava levando muito prêmio, gente reclamando que o Leonardo DiCaprio não ganhou, mas assim, a maioria das pessoas que estavam reclamando é porque não tinha visto todos os filmes indicados, entendeu? Acho que foi mais com... É porque eu achei muito justo essa premiação, e aí eu fiquei meio que de advogado do diabo, sabe?
Mas eu confesso que eu fiquei com dó do Leonardo DiCaprio.
A cara dele na hora que anunciaram o Matthew McConaughey lá como o vencedor foi muito triste.
Agora eu não sei, acho que vai ser como a gente falou na época lá, o DiCaprio vai ter que levar o prêmio por melhor conjunto da obra, exatamente. Então é isso aí, então vamos lá, vamos conversando até o fim de 2014 aí, e o Oscar 2015 vai ter chão aí, tem muita coisa pra gente assistir.
Leonardo DiCaprio, o Oscar é seu de 2015. Vamos torcer, pessoal.
Eu sou o Thiago Tigre.
Eu sou o Diego Pereira.
Eu sou o Matheus Souza.
E você está ouvindo o Tigrecast pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Estamos aqui para falar, meus amigos, para quem já viu aí a janela, para quem está ouvindo, claro, pela primeira transmissão pela rádio, nós vamos falar aqui, depois de 3 semanas de estreia, praticamente, do novo versão do Robocop, dirigida pelo José Padilha. Todo mundo já deve ter assistido. E se você não assistiu, assista antes de ouvir esse programa, porque nós estamos aqui com spoilers liberados, né? Já o filme já... Eu deixei pra lá o hype da estreia pra poder falar mais abertamente um pouquinho, né, do filme, pra a gente poder ter liberdade, assim, de não ficar evitando spoilers. Não que o filme, assim, seja, nossa, tenha grandes
reviravoltas, né?
É, nem grandes mistérios para serem solucionados, mas enfim, vale a pena a gente esperar um pouquinho pra poder falar sobre isso. Em primeiro lugar, ó, pra que eu duvido que alguém não saiba, mas o filme é um remake, ou seria uma... uma releitura de um filme, uma releitura do filme de 87 dirigido pelo Paul Verhoeven, que eu assisti recentemente. Eu não lembrava que ele era tão, tão violento, né?
Eu conheço uma menina, ela não sabia que existia um Robocop ou toda uma história e toda uma franquia do Robocop antes de entrar na sala do cinema.
Sério? Essa pessoa tem quantos anos?
Sério, ela tem 19 anos, cara.
Ah, que isso.
Ainda existe gente assim.
Pô, foi tanto, foi um bafafá tão grande assim, né, na época, né? Pô, o Zé Padilha vai fazer Robocop. É. Eu vou dizer assim que não é impossível você falar que alguém não tenha assistido Robocop, porque... É, afinal de contas é um filme com um orçamento baixo, um filme considerado B por muita gente. Eu não acho que essa nomeação seja certa, mas enfim, né, estamos aí falando de um filme que já tem mais de 20 anos, né, então, quase 25 anos, né? Parece uma constante de Hollywood, né, você querer fazer adaptações do tema, mostrar para uma nova audiência. Eu não sou contra remakes, eu acho que fazer o quê? Nossa, se as ideias estão acabando, as ideias novas estão acabando, é uma pena, mas revisitar programas antigos, coisas antigas para você pegar a essência, fica legal. Eu só não gosto quando o remake é igualzinho a história original. Por exemplo, se a gente pegar o remake de Psicose, fora algumas exceções, ele é quase quadro a quadro uma refilmagem do Hitchcock, né? Um pouco mais de sangue, né? Um pouco mais de violência. E isso me incomoda bastante. É, em geral, assim, nem sempre o remake se supera ao anterior. Eu acho que talvez se você pegar a primeira versão do filme do Jason Egan do Outro Mundo, tem uma versão em preto e branco, claro que é. A versão com Kurt Russell deu uma evoluída, essa acaba sendo uma exceção. E a gente pode entrar numa discussão assim, né? Precisava fazer um remake de Robocop? Ah, precisa. Mas eu não vejo nada demais você colocar isso de novo para uma nova audiência, né? E aí, se eles gostarem do filme, aí você pode falar, por exemplo, pra sua amiga aí de 19 anos, ó, remake, ó, você quer ver um Robocop, assim, se essa for a sua opinião, você quer ver um Robocop mais interessante, vamos assistir aqui esse, o original. Tem Netflix aí pra quem quiser, inclusive.
Pois é, totalmente. Eu, inclusive, falei que se ela quiser, ela pode pegar minha conta na Netflix e assistir lá.
É, também acabou de sair uma versão em Blu-ray aí, eu não assisti ainda, nem não pude comprar, mas falaram que a transferência tá excelente, que já tá na tal da 4K, que é a resolução muito próxima que é uma resolução mais próxima. Eita. Do cinema. Tem algumas edições, tem uma edição no Brasil, tem uma edição em Steelbook na Inglaterra. Quem é colecionador pode ir atrás, né? De repente na versão do Japão, que parece que é bem bonita, mas eu não sei se tem opções em português. Mas e aí, qual que é a sua relação de vocês com o Robocop original?
Cara, eu acho o Robocop original um filme incrível. Eu ia até rever hoje, até 2010, até 2011 mais ou menos, eu nunca tinha assistido. Eu conhecia, sabia que tinha os filmes, sabia que tinha série, sabia que tinha um desenho animado, mas não tinha parado pra sentar eu e o filme, sabe, e assistir.
Você tem quantos anos mesmo, Matheus?
Eu tenho 19.
Eu tenho 31, a gente tem uma diferença razoável. Porque eu vi Robocop, você pode falar assim, apesar da violência, ele passou em... Acho que a primeira vez que eu vi Robocop, o pessoal fala muito que passou na sessão da tarde, eu não lembro de ver Robocop nesse período. Eu lembro de ver do Super Cine, que já era uma...
Ele passava depois da Zorra Total, né?
Então, mas eu tô falando disso... Já perto disso, ainda nos anos 80, perto da transmissão original. O pessoal fala assim muito, nossa, Robocop passou na sessão da tarde, e fala assim, eu não tenho certeza se Robocop passou à tarde para as crianças verem. Porque qualquer pessoa assim com bom senso vê que assistindo o filme, pô, nós temos o cara perdendo membros, sendo alvejado por uma cacetada de balas quando é executado, perde a mão inteira e até que finalmente recebe um tiro na cabeça.
Cara, eu não consigo imaginar esse filme na sessão da tarde. O filme ia ter que ser reduzido, assim, pela metade da duração dele, né? Porque eu acho que Robocop, ele entra naquele nicho de ultraviolência, né? Que a gente tem Clube da Luta, Laranja Mecânica. Eu acho que ele tá bem aí no meio. Eu acho que é um dos filmes que eu não ficaria feliz em descobrir que tá passando na sessão da tarde.
E você, Diego, como é que é a sua relação? Como é que era a sua relação com o Robocop original?
Em relação ao Robocop antigo, eu gostava, cara. Principalmente, apesar de ser violento e tudo, eu gostei muito do filme.
É, faz quanto tempo que você assiste?
Faz 4 semanas.
Ah, então faz puta.
A trilogia antes de ir pro cinema.
Eu tenho minhas ressalvas quanto ao terceiro filme. Se bem que faz algum tempo que eu não vejo também.
O terceiro filme é tão ruim que fica bom, cara.
Claro, tem aquelas coisas legais, ele tem a mochila, o lança-mísseis e tal, ele é divertido, mas é só que eu teria que assistir de novo. Eu lembro de ter assistido no cinema, logo depois, quando saiu em VHS, eu assisti pela segunda vez, e pra mim ficou nessa, eu realmente já nunca mais tive vontade de reassistir.
Eu peguei a trilogia pra ver em janeiro, foi em dezembro. Eu lembro basicamente tudo, só que eu não lembro assim os detalhes, porque eu não consegui pegar de novo pra ver antes de assistir o remake, né?
Eu acho que é até ideal assim isso acontecer, porque eu comentei assim, o grande impasse entre esse pessoal que tava falando, já atirando pedras no remake antes de assisti-lo, né? É bem a verdade que seria bom se a gente chegasse desarmado do filme. Você vê o filme sem preconceitos. É óbvio que conceitos iam ser atualizados, que o Robocop não ia ser mais lento como é o do Paul Verhoeven, nem a crítica social seria diferente. Pô, passaram 20 anos, a realidade mudou.
A realidade mudou totalmente, né?
Mas é coisa, e quando você. E é legal que o filme, agora vamos entrar aqui no novo, né? É uma aventura que tem seus méritos. Ele, claro, tem alguns problemas, eu não vou negar isso. E tem até algumas homenagens dentro do próprio filme que não fazem que ele seja a sustentação dele. Mas falem assim, tipo, ó, quem é fã, né? Eu, vocês aí, somos fãs, a gente vai falar, olha só, isso aí é daqui do filme original e tal. Mas isso não vai estragar a experiência de quem não viu o filme, ou o que eu duvido muito, né? Mas isso não é impossível, né? Não é impossível como você acabou de falar aí da sua amiga, mas enfim, temos esses dois grupos, né? Que vão ser pequenos, né? Depois dessas semanas de filme de estreia, depois que já passou para um público bem grande, eu percebi que a coisa tá meio dividida. Tem gente que detestou mesmo, tem gente que gostou, não gostou muito ou achou o filme excelente, né? Eu vi gente recomendando o filme com ressalvas, como eu recomendo, e se você for colocar aí uma questão de notas de 0 a 10, elas estão variando, assim, elas estão dando uma média de 7, tem gente que dá um pouquinho menos, vai pro 6, outros vai mais, vai pro 8. Bom, mas enfim, temos umas diferenças, então vamos partir já para a história do filme em si, né? Então, se você tá ouvindo isso aí sem ouvir a história do Robocop, sem ver o filme do Robocop, está aí por sua própria conta e risco. Como eu comentei antes, a realidade mudou, e aqui eles atualizam alguns conceitos, principalmente a questão da robótica, né, do conceito de membros artificiais, vamos fazer esse paralelo, mas rapidamente, porque eu não quero ficar fazendo comparações, né? Em primeiro lugar, nós tínhamos um Robocop que, no original, que levou uma bala no cérebro, teve morte cerebral e teve que ser reconstruído com partes humanas para poder fazer parte do projeto daquele empresário da OCP. Aqui é um pouco diferente. O presidente da Omnicorp, ele é um cara inescrupuloso e tá só esperando o primeiro cara ser ferido, o primeiro policial ser ferido gravemente para poder incluir os drones, né? Na verdade, a armada robótica dentro do país dos Estados Unidos, né? Porque lá eles não são bem vistos. E aí ele, é claro, os robôs são usados nas regiões do Oriente, né, para poder servir como controle antiterrorista, e também isso dá errado. Essa é a realidade desse filme novo, né? Então tem a ver um pouco sim com a situação que os Estados Unidos vivem hoje, porque existe um sentimento anti-guerra, claro, que é compartilhado por vários americanos, e essa seria uma solução, né? Você, em vez de mandar gente de verdade, você manda robôs, você manda tanques de guerra, daí que tem uma inteligência artificial razoável, né, pelo menos que funcional, com um ou dois, três no máximo humanos aí para poder controlar as máquinas, né? Que é a figura do treinador lá, interpretado pelo Jack Earl Haley, né, que está no comando desse pessoal. Então, a partir disso, vamos começar por essa parte. Nós temos uma sociedade que não aceita dentro dela essa questão dos robôs como patrulhamento, mas aceita que isso aconteça lá fora, né? Isso também não deixa de ser uma certa crítica, né, ao que está acontecendo hoje, né, a questão do Afeganistão, dos Estados
Total,
Unidos.
Total, né? O que eu acho legal em toda a proposta do Robocop é que, assim, no primeiro eles pegaram Paul Verhoeven, que era um não-americano, para fazer um filme sobre a América, né? Sobre um novo ícone americano, que seria o Robocop. E nesse remake eles reabordaram isso, né? Eles trouxeram um outro não americano, dessa vez o queridão do Padilha, para mostrar a visão de alguém de fora, né, do país. E isso é legal porque a crítica fica mais, ela fica mais direta, né, ela fica mais impessoal, ela não tem tanto patriotismo para esconder a crítica.
É, isso é um pouco relativo, porque também, afinal de contas, o Padilha é o diretor, ele impôs a visão dele como diretor, mas ao mesmo tempo tem que lembrar que os roteiristas não são, ele não é o roteirista do filme, os roteiristas são o Joshua Zetmer, e é baseado no roteiro original lá do Edward Neumeier e do Michael Miner, né, de qualquer jeito, não deixa de ser, é uma junção, na verdade, né, então é uma coisa, assim, a gente vê elementos do Padilha, assim, como filme de ação, ao mesmo tempo a gente tem que ter mente que não é assim,
o
cara falar pô,
o resto do estúdio, né?
É, tem toda uma equipe envolvida nisso, né? Mesmo assim, o Padilha tá lá que teve algumas coisas foram barradas dele, né?
Então, seguindo em frente com essa questão de transformar o cara num ciborgue, para poder, assim, a intenção é que você, aos poucos, você transformando, você colocando uma, colocando o Robocop, né, que é no caso o Alex Murphy como personagem, você vai aos poucos dando a impressão pro público que isso pode funcionar, né, e paralelamente a gente tem o personagem lá do Pat Novak, que é o Samuel Jackson, né, vestindo os ares, assim, de um apresentador sensacionalista. Ele parece um pouco, assim, se você puxar um pouco pra gente, ele parece um pouco do Marcelo Rezende, um pouco de Ratinho.
Total Marcelo Rezende, total da Atena, cara.
É. E também não deixa de ser parecido com aquele personagem do deputado do segundo Tropa de Elite, que tem uma frase até que eu acho muito parecida, que ele fala assim, né, você tá pintando o país de vermelho, ele fala, ele não é exatamente, a frase claro que não é essa, mas a abordagem é parecida. O programa que ele apresenta, ele é tão, tão sensacionalista, tão, tão exagerado e totalmente parcial. Tendencioso, né, que fica tremulando a bandeira americana ao fundo, com aquela, naquela projeção holográfica. Quando ele vai entrevistar o outro deputado que é contra os robôs em solo americano, ele simplesmente desliga quando ele acha que ele, tipo, ele pode falar alguma coisa contra. Não, ele tá bom, senador. E aí desliga a informação dele. Ele não liga quando a versão nova do Ed 209 vaporiza um dos moleques, né, que tentam criar uma situação de ali no Afeganistão, logo no começo do filme. Essa é uma das abordagens, né, porque eu lembro de uma pesquisa há pouco tempo, que foi feita há pouco tempo atrás, acho que eu já comentei sobre isso em algum lugar, em algum programa, que as pessoas, elas têm um certo nível de aceitação de robôs no dia a dia. É uma escala que começa assim, com a maior rejeição é quando eles lembram aranhas ou seres, ou insetos, seres com 8 ou 6 patas. Eles não gostariam que tivesse isso na cara dele. Daí a escala vai subindo até chegar perto da humanidade, como seria, por exemplo, um passo antes do Andrew, daquele filme O Homem Bicentenário. A partir dali, quando vai chegando mais próximo da escala humana, a aceitação diminui vertiginosamente. Então, ou seja, eles não quer nenhum extremo, nem alguma coisa que parece um inseto, nem que parece muito humano, a ponto de você de repente criar uma empatia com o que você tá assistindo, o que você tem na sua casa, né? Voltando a essa questão aí da falta de aceitação, né? Você tem um paralelo interessante que o Novak, do personagem do Novak, apresenta na tela, é que os robôs, né, eles ficam gritando, eles ficam falando assim, que a paz esteja com vocês, em árabe, né, que é a salam alaikum, falando assim, e agora, por favor, saiam fora e mostrem que vocês não têm armas, né? Imagina a disparidade nisso, né? Um robô que tem, sei lá, seus 6 metros de altura, deve pesar a mesma coisa que um tanque, pedindo paz, cheio e armado até os dentes, né?
Essa, cara, eu gosto muito dessa sequência. É a sequência inicial do filme, né? Porque
sim, sim.
Além de mostrar toda, fazer essa crítica a essa hipocrisia que a gente tem, ela ainda introduz uma reformulação daquele conceito da diretiva escondida, né, do Robocop. Porque no filme original você tinha diretiva 4, que era a secreta, que era de que ele não podia atacar um
membro da OCP.
Isso, exatamente. E nesse você tem aquilo substituído pela pulseirinha verde lá, né, do Red Asset.
É, exatamente, vermelho. Pulseira vermelha.
É, vermelha, né?
Eu já vi gente falando assim que o conceito foi um pouco jogado, mas não, no, logo no começo assim, é que a gente não percebe,
é, né? Ele foi colocado de um jeito tão orgânico ali naquela cena que depois pra você pensar, cara, aquilo ali tava lá no começo, fica meio... É porque a diretiva 4 no Robocop original, ela é bem explícita, né? Ele até para tudo assim pra mostrar o letreiro. E aqui não, aqui é junto com a ação. Então eu vi uma galera reclamando porque... tinha ficado jogado, mas eu não achei jogado não, viu?
Não, é que foi sutil, mas e sutil em parte, porque, pelo amor de Deus, cara, tem um negócio vermelho lá no pulso do cara, no ombro do cara. É, não é tão sutil assim. Dá pra... ele colocou... Sim. Padilha colocou isso no começo, e o roteirista também colocou isso no começo, exatamente pra deixar não tão claro, mas quando aparecesse lá no fim do terceiro ato, falar assim, ó, a gente não colocou isso aqui agora, isso já existia. Você talvez que não tenha percebido, talvez tenha que ver uma segunda vez, tudo bem, então, parei, bora lá. É interessante também falar que a gente teve uma certa discussão sobre... Aliás, rolou na internet que o Padilha não estava muito feliz com a pressão que o estúdio estava fazendo em cima dele, né? Se eu estou bem lembrado, Fernando Meirelles disse que falou... foi bem isso. Fernando Meirelles disse que falou com o Padilha, ele falou que já estava sendo um inferno. Mas aí depois ele falou que não, que tudo bem, que estava indo tudo bem, eu nunca tive tanta liberdade. Talvez a gente não saiba muito, porque todo mundo tá muito perto aí de uma produção, dessa produção, e o Padilha ainda deve fazer mais um filme em Hollywood, não vai ser Robocop 2, ele já falou que não volta, mas ele vai fazer outro filme em Hollywood. Mas ele chamou o Lula Carvalho, que é o fotógrafo do filme, o Pedro Brofman, que é o músico, e o Daniel Rezende na montagem, e que eles trabalharam nos dois Tropa de Elite. Então eu acho que criou uma sinergia, assim, por mais que os estúdios tenham interferido com a questão da história, desenvolvimento. Eu penso assim que talvez a Padilha quisesse criar um filme um pouco mais violento, né? Porque, bem na verdade, o Robocop, nesse filme, ele praticamente não atira em gente com munição letal. É. No primeiro arco do filme, entre o fim do primeiro arco e todo o segundo, praticamente, são armas não letais. E que é uma resolução, digamos, que a população pede, né? Que é muito assim, que ele fala, já que a polícia não pode ser muito violenta, então a gente tem que dar um jeito com isso. Pô, o Robocop tem munição letal, sim, com certeza. Tanto que ele usa essa munição letal perto, já depois, quando ele tá investigando. Ele tá investigando o próprio atentado, né? Só que a gente vê a luta no escuro, né? Então, por isso, a violência é amenizada, mas você pode crer que apesar de não ser uma cena com violência, aliás, não ser um filme com uma cena violenta, tem violência. Não sei se eu tô me explicando bem aqui nesse conceito.
Sim, é aquele negócio de ficar subentendido, né? Ele não joga na tua cara, mas você sabe que tá lá, você entende que aquilo tá acontecendo. Eu acho que é uma solução até bem prática, né? Pra essa restrição aí da classificação indicativa do filme.
Não dava pra fazer a mesma coisa que fez em Tropa de Elite, né?
Não daria, talvez essa fosse até a vontade dele, mas é bem como o Matheus falou, esse é um filme que chama de PG-13. Então ele tem, óbvio, introdução do estúdio. O estúdio investe uma grana danada pra contratar a gente, chamar o Padilha, investir em efeitos especiais, produção, marketing e o caralho, 4 aí, pra chegar num filme e falar assim, pô, a gente vai colocar aí um Restricted, né? Uma versão R, 17 anos, 16 anos, não. Estão baixando até deixar numa coisa, uma situação aceitável. Mas, pô, tem umas cenas chocantes. A própria desconstrução do Alex Murphy, filme, né? Porque, ou seja, você vê a cena primeiro dele todo ferrado, assim, na mesa de operação, que sobrou um braço, uma perna, mas aí quando vai ver o Robocop de verdade mesmo, ele só tem o torso, nem o torso, né? Ele só tem o pulmão.
Só tem o pulmão, o coração e...
Coração, a traqueia, a cabeça e assim, e a caixa craniana, né? O cérebro é dele, né? Ainda assim é um cérebro modificado, que tem um chip pra poder alterar os níveis de dopamina dele, né? Aquilo é uma cena forte, pô.
Aquilo assim, achei...
é bem chocante, inclusive. É chocante, né? Ao mesmo tempo que o filme se distancia, eu acho que ele é legal nas pequenas homenagens que ele faz. Então, ele emula a música original do Basil Polidorius, que é aquela tan 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 tan. É assim, ele não usa sempre, mas logo no começo ele coloca. É mais assim como uma homenagem mesmo. Eu não acredito que ele fez isso pra ficar usando assim como muleta. Eu acredito que ele fez isso pra homenagear a história original, porque afinal de contas A gente sabe, todo mundo sabe quem é o Robocop. Por que que não? Por que que não usa a música, né? Tá certo, poderia ser usado de outra maneira, talvez. Quando você pega Star Trek, por exemplo, as duas versões, o tema original do filme, da série, não aparece durante o filme em si, aparece nos créditos. Poderia ser uma coisa assim? Também, acho que seria até um pouco mais interessante, mas não deixou de ser ruim, não. Eu digo, não deixou de ser ruim, não deixou de ser bom, aliás.
Eu não gostei muito de como o tema foi usado, pra ser sincero. Eu gosto muito do tema do Robocop. Eles podiam ter feito igual fizeram no segundo filme, né? Ele pegou a... No Robocop 2, no caso. Ele pegou a música tema e deu uma estendida, deu umas modificadas pra não ficar repetitivo, né? Eles podiam ter feito algo assim.
Sim, uma coisa que deve ser levada em conta também, eu acho que faltou um pouco de músicas mais atrativas, né? Uma trilha sonora um pouco melhor. Claro que lembrou a trilha sonora um pouco da trilha sonora antiga, mas eu vi muita gente reclamando que faltou aquele tchana. Não tem muitas coisas assim pra chamar atenção na questão da trilha sonora do filme.
É, como eu falei, é um filme com ressalvas, e essa é uma delas. Existem. Tem que ter parcimônia, né? Tem que ter controle. Ao mesmo tempo que uma música muito marcante vire, assim, você sai assobiando do filme, né? Essa daí, trilha sonora pra mim não fez muita diferença. Não vou me lembrar dela. É diferente, assim, da trilha com o próprio Robocop, Conan, Star Wars, Star Trek, Pacific Rim, pra falar de um filme mais decente. Faltou mesmo, assim, um pouco mais de corpo, né? Nessa trilha sonora. Mas, enfim, também é aquela coisa. A gente tem que achar um equilíbrio pra trilha não suplantar o filme, não ser mais importante que ele, ao mesmo tempo não ser praticamente esquecível. É claro que a gente tem que ter uma certa tolerância a ponto disso, porque a música, ela serve para dar o clima do filme, né? Esse é o, assim, quando você fala de cinema, quando o cinema deixou de ser mudo, é isso, para isso que serve, é para dar um clima. Às vezes acontece de ser um pouco exagerado. Eu lembro de Cavalo de Guerra, por exemplo, que eu gosto razoavelmente da trilha sonora, mas ela tem uns climas assim meio de ópera. Então, tipo, ela tem temas para cada personagem. Eu tenho lá minhas restrições em relação a isso. Outro motivo, assim, que eu vejo como... Não pra mim, mas é que eu vejo gente que poderia reclamar do assunto. É sobre a falta de ritmo que o filme tem no começo. Imagina, assim, porque ele leva um bom tempo falando do atentado à vida do Murphy, o treinamento dele pra se adaptar à nova realidade como um ciborgue, até que ele finalmente chega nas ruas. Isso leva praticamente uma hora do filme. Isso já é mais de um terço da história, né? Vocês sentiram isso também? Sim, sim. Eu não acho que é ruim, mas eu acho que é um ponto assim a ser destrinchado.
Eu
um
acho que tem esse ritmo mais lento, mais cadenciado, né, no começo. Mas é porque nesse filme ele fala muito mais sobre o Murphy, né, do que o filme antigo. E aí eu acho que tinha que ter mesmo essa parte mais lenta, mais calma, né? Vamos colocar. Eu acho que calma combina mais, porque vai dar a vida do cara também, né? A vida do cara era muito mais calma antes de tudo aquilo acontecer. Eu acho que não chegou a me incomodar, pra falar a verdade.
Fiquei intrigado numa cena, que é quando a armadura e ele sai correndo, pula uma espécie de um muro lá e cai num campo de arroz, eu acho.
Ele tá na China.
Exatamente, era pra ele ter morrido ali, né? Ele tinha de cara na água.
Era pra ele ter morrido afogado ali, né?
Ah, sim, não, sei lá, ele deve ter algum tipo de controle. Isso é uma cena interessante, porque essa é a primeira vez que o Murphy desperta, né, depois da reconstrução. Ele tenta fugir daquela instalação chinesa, né, como você comentou. Interessante, quando ele cruza com dois Z-209, eles não fazem nada, né? Porque nos displays ele aparece assim, propriedade da Omnicorp, né? E um pouco antes, o diretor de marketing lá, que é um personagem meio apagado, né, ele apontava que a empresa perdia bilhões de dólares por não colocar os androides, né, nas ruas dos Estados Unidos, né? Então, no fim das contas, é uma outra crítica que eu não vi muita gente levando em conta, que é sobre a grandes corporações querendo alterar as escolhas das pessoas, né? A partir daquele momento, o Murphy, apesar de ter o cérebro do Murphy, a cara do Murphy, ele era propriedade do Omnicorp. Ninguém perguntou se alguém queria isso, né? Porque, afinal de contas, a Priori, a mulher do Murphy escolheu esse destino dele para salvar a vida dele, falando que é a última, única escolha dele. Se ele sobreviver, ele vai falar, né? Se ele sobreviver, vai acontecer isso, ele vai se ficar cego, vai ser, talvez tenha problemas cardíacos, não sei o que. Então, de um jeito de salvar é transformar ele nessa coisa mesmo. Tem outra palavra?
É uma boa crítica, viu? Ficou bem colocado aí. Acho que cabe perfeitamente nessa parte aí, né?
Alguém pode até me refutar nesse detalhe, mas é que eu acho que se uma coisa se justifica na tela, então se justifica na crítica ou no discurso do filme. Eu gostaria de falar também um pouquinho do modo de filmado do Padilha, porque se você pode notar que 95% do filme ele usa o recurso de câmera na mão, né? Não, que é bem mão, clássico do... Que é bem clássico do cinema de ação, né? Então a câmera é intermitente, assim, é como realmente alguém estivesse ali do lado do Murphy, talvez como se estivesse segurando nos ombros dele enquanto ele vai correndo. É a única exceção é quando ele tá no sonho, né? Que antes de ser despertado, né? Ele, na verdade, é um plano sequência bem bonito, a câmera tá estável, ele mostra. Eu acho que ali o Padilha conseguiu equilibrar naquele momento que ele tá mostrando como o Murphy se sentia em relação à mulher, à família e os amigos dele, né? E eu gosto muito da mudança de sutil. Tem uma hora que a câmera tá fazendo uma rotação em volta dele, aí ela passa por trás de um personagem que não tá definido, e aí quando ele passa já é o Dr. Norton, né? Que é o Gary Oldman, e aí quando já volta ele já tá desperto como um ciborgue. Eu acho que essa é uma das cenas mais bem feitas do filme. É pra mostrar que o Padilha sabe do que tá fazendo.
Ele sabe o que faz, né? Eu acho que essa é uma das minhas sequências favoritas do filme, viu?
Bom, já falamos um pouco da violência, né? Acho que é interessante a gente mostrar que afinal de contas, assim, a gente tem que pensar um pouco, né? A violência que poderia ser empregada no filme era ela que a gente viu. A gente não vê, por exemplo, partes de corpo sendo explodidas, como no filme original, não tem um cara derretendo. Mas se a gente visse assim, um uso de munição letal com gente ferida, como na ação que o Murphy, o Robocop, faz durante o filme, isso não aumentaria, eu acho que não aumentaria a classificação etária do filme, né? Na verdade, isso faz... não tira a qualidade do filme, mas faz a gente pensar, né? Afinal de contas, se a audiência, na visão do estúdio, poderia suportar a visão de um cadáver ambulante, por que não o pessoal sangrando por causa de tiro, né? Afinal de contas, todos os tiros do Robocop são bem precisos, né? São bem querem acertar no lugar certo, né? É um contraponto interessante, mas enfim, poderia. Acho que o estúdio poderia assim liberar um pouquinho da violência, não tanto como a gente viu em Tropa de Elite, mas ficar ali no meio termo, porque afinal de contas é uma força bem forte, uma força policial enfrentando um bando de gente armada. E ali sairia gente morta, sangrando.
E aqui o filme ficou 12 ou ficou 14?
Foi 12,
né? Eu tenho até um manual aqui, cara, de classificação indicativa. E se eu não me engano, se quando você coloca a exposição de sangue e de deformações associadas à violência, a classificação tende a subir pra 14, viu? Então acho que foi mais... Tem uma divisãozinha aí entre as duas.
Eu lembro de uma vez... crítico Roberto Guerra falando sobre isso, ele que uma vez realmente vazou uma lista aí, tinha algumas coisas em relação a sexo, sangue, que eu não vou lembrar agora quais são as definições, mas sim, não é impossível que isso tenha acontecido. Pois bem, falando aqui um pouco da... A gente já falou de qualidades do filme. Vamos falar um pouco assim das falhas deles. Eu acho que existem falhas de percurso, né? Não falta ação, tem muitos tiros, mas eu acho que a história do roteiro apenas deu uma pincelada, né, nessa dualidade homem-máquina. O Murphy, eu acho que ele é um personagem relativamente bem construído. Eu não gosto... Eu tenho minhas divergências com relação à escolha do autor, do Keenan.
Eu achei ele bem mais ou menos, sabe?
Bem mais ou menos, exatamente. Bem mais ou menos mesmo, como você disse, Matheus. Mas eu acho que ele é bem construído na história. Mas falta... Ele dá pra você ver que tem alguns detalhes que o diretor coloca, por exemplo. Quando ele chega em casa, você pode ver uns jornais em papel espalhados pela mesa, num mundo que a mídia impressa parece ter sumido, né? Porque, afinal de contas, o Field tá lá no aquele tablet transparente, né, que é praticamente um vidro. Então, mas faltou, por que que não poderia aproveitar mais esse gancho, né? Por exemplo, como seria a relação dele com comida? Ele, ou então o desejo sexual, ele teria esse desejo sexual, apesar de não ter, porque o cérebro deles existe e tal, mas ele aí, será que porque ele, por ele não ter mais testículos ou por não ter mais estômago, ele deixaria de sofrer disso? Tem uma hora, até, inclusive, que eles ficam mexendo no cérebro dele e fala que sente gosto de manteiga de amendoim, né? Acho que faltou um pouco nessa questão aí.
Muffy pós-Robocop, né? Robocopização, na verdade. Ele, Muffy pós-Robocop é um Muffy morto, né?
É. Mas e aí, vocês, que vocês poderiam... A gente falou de qualidades do filme, mas que vocês apontariam como... falta dela, assim. O que eu tenho sentido de todo mundo é que, tá, é um filme de ação eficiente, mas longe de ser um filme que vai mudar a história dos filmes de ação no cinema.
Eu concordo mais ou menos com o que tu falou, porque eu gostei muito de como eles abordaram a relação do livre-arbítrio, sabe? E a gente se vê muito, principalmente quem passa muita parte, uma boa parte do dia mexendo no computador, uma hora você percebe que o seu livre-arbítrio é ditado pela máquina, sabe? Então, eu gostei bastante dessa parte. Mas eu concordo contigo sobre essa questão de como é que tá o Murphy depois do processo todo. Tem duas coisas que me incomodaram um pouco. Porque assim, eu não gostei de algumas coisas, mas no final eu acabei gostando do filme, sabe? Já vou deixar aí que eu gostei do filme. Eu esqueci até o nome da personagem agora, que é o cara lá que comanda todo o exército de androides. Como que é o nome dele?
O nome do personagem é o Rick Maddox. Rick Maddox.
É o Maddox. Eu Isso. acho que depois de um tempo, acho que ele no pra lá do segundo ato, ele virou só um bully. Ele perdeu toda a carga que ele podia ter, entendeu? Porque ele podia ser um inimigo bastante influente, assim, pro próprio Murphy, né? Porque, com aquela questão de, cara, agora eu tenho um ciborgue andando por aí e eu posso perder meu emprego e porque pelo que dá pra ver, o emprego é o que define ele, né? Então, eu acho que esse medo dele de perder o emprego podia ser muito mais aproveitado do que só ele ficar tirando onda com o Robocop aqui e ali, sabe? Outra coisa que eu não gostei é que, apesar de ter umas cenas de ação bem legais, a parte de tiroteio ficou boba, sabe? Eu acho que não teve um... Tirando aquele tiroteio... Dois tiroteios, na verdade. O que acontece no escuro, porque eu gostei da estética. E aquele primeiro lá, que mostra como o Lewis sofreu, né? Foi pro hospital. Eu acho que o tiroteio não tem nada demais, assim, sabe? Não é como aconteceu no Tropa de Elite, por exemplo, que a câmera ia na cara, assim, do Capitão Nascimento e mostrava todo mundo tenso, mostrava o suor descendo, porque era mais sujo, sabe? Aí eu acho que ficou muito plástico a ação em si, o tiroteio. Na hora do pega pra capar mesmo, ficou... Não sei, acho que ficou muito clean pra mim. Talvez por causa da proposta da classificação indicativa, né?
Eu peguei também essa parte de tiroteio. Eu achei que o começo, principalmente naquela parte de treinamento, né, que o computador lá lance de armas e se torna, né, a máquina, né, que no filme mostra muito essa questão da parte que ele está sendo dominado pela máquina, que ele é mais ágil, e a parte que ele está sendo mais humano, né, que ele é um pouco mais lento. Eu não sei se vocês perceberam isso durante o filme. Essa parte do dele, principalmente do tiroteio, eu achei que ficou muito plástico, você falou, e me deixou muito lado. Sim, foi a parte que o Robocop enfrenta os drones, né? Aqueles robôs gigantes tanque lá, que ele entra na empresa pra ir atrás da mulher dele e tal. Eu achei que ficou um pouco artificial também aquela parte.
E puxando esse gancho aí, partindo pro campo da ação, eu acredito, Diego, que... Como você falou, faltou um desafio mais digno pro Murphy, do Robocop. Quando ele, por exemplo, quando ele entra em pânico e é pra rever as cenas do atentado à vida dele, e ele é desligado, né, da condição humana, ele fica apenas agindo e reagindo, né? Inclusive com os movimentos mais robóticos, né, como você falou, ele praticamente nem pisca quando ele fica sem a máscara e fica nesse inteirinho aí. No entanto, quando ele toma conta dele, quando ele volta assim, né, ele enfrenta aqueles momentos de perigo sem medo, sabe? A gente não vê nada, né, assim, a gente não vê reação nos olhos dele depois dessa normalização. Claro que depois, de novo, vem a questão da falta de qualidade do ator principal. E quando ele chega lá, como você falou, quando ele chega no Omnicorp, a luta entre ele e os Zeds 20209 ficam, não são muito interessantes, não. Acho que realmente faltou o Robocop, putz, ele precisar de um negócio que ele vai ter que, ele teria que de repente perder mais partes, algo assim, né? Afinal de contas, se você machucar um robô, se você ver partes de um robô sendo destroçado, não vai ser tão ruim como se ele perdesse o braço de novo, o braço e os pés.
Isso é verdade. O ED-209 ficou muito, sei lá, ele ficou bobão, né? Porque na série antiga o ED-209 era a máquina de destruição. E o Robocop penava, né? Pra conseguir vencer. Nessa ele lutou contra dois ou foram três?
Nossa, acho que 3, 4. Tinha muitos ED-209 lá, né? Ele conseguiu destruir um usando como escudo. Ele usou a própria arma também. Daí o terceiro, quando ia atacar, foi impedido pelo Lewis, que ele falou assim: homem desarmado, né? Não podemos atirar. É, que fica uma coisa até meio Asimov, né? Se você pensar, né?
Sim, robô, sim. Né? As três leis na robótica, né?
Exatamente. Então, mas eu acho que nesse futuro, eu acho que essas leis poderiam ser torcidas exatamente para poder dar mais ação, mais corpo.
Eu concordo. Tem uma coisa que eu senti falta também, eu não sei se isso aí é muita viagem, se vocês concordam, mas no primeiro Robocop, eu vou cair aqui na besteira de ficar comparando, mas é porque foi uma coisa que eu realmente senti muita falta. No primeiro Robocop, você tinha todo um espírito de faroeste, né? Por exemplo, quando ele entrava na delegacia, era como se ele estivesse abrindo as portas de um salão, assim. Ele entrava e aí todo mundo olhava pra ele, e ele entrava com aquela pose de forasteiro sem nome, e aí ele atirava de um jeito bem, bem característico, assim, como quem segura o chapéu de vez em quando. E aí tinha várias citações também, e acho que foram perdidas, né, nesse filme.
É, não precisava nem copiar, mas é. Porque senão de contas alguém ia falar assim: tá vendo? Isso aí só ficou bom porque tinha no filme original. Então, mas assim, faltou alguma coisa mesmo, né? Pra dar um up.
Porque
filme.
Essa é uma mistura de gênero, né? Um sci-fi com um faroeste, eles podiam ter investido em algo assim, ia ser bacana.
Bom, então vamos aí para considerações finais sobre o filme. Eu vou dizer assim primeiro que Robocop é uma boa ficção científica. Não reinventa o gênero, mas é o melhor remake dos últimos tempos. Isso, dos últimos anos. Aí eu pego qualquer coisa. Eu acho que, por exemplo, mais recente para falar, A Morte do Demônio foi um filme chatíssimo, né? Só pra gente ficar, só pra lembrar o último, tentando lembrar o último filme que foi uma refilmagem que eu assisti.
Ufa, eu achei que você ia falar de Old Boy, eu ia sair dessa conversa agora, cara.
Não, mas Old Boy eu não vi ainda.
Cara, eu odiei. Não veja. Se você viu
não tem como não ver, cara. Eu gosto do antigo. Agora tem que esperar aí o filme, né? Eu não consegui assistir ainda. Então, assim, é aquela coisa. Eu não vou com esperança nenhuma pro filme nenhum. Mas então, tem uma boss de ação. As homenagens que o Padilha fez mostraram que teve uma intenção de homenagear e não de copiar. As histórias têm abordagens tão diferentes que a gente pode ficar contente que a gente tem as duas versões para assistir. Se você acha que o filme do Paul Verhoeven é ótimo, tocável, você vai continuar tendo filme. E se você quiser um dia dar uma olhada no Robocop, aí, por mais fã que você seja, você vai poder fazer duas coisas, né? Então, a pessoa às vezes fica nessa picuinha aí de nossa, tá, veio o remake, mas às vezes não precisa, o filme original vai estar lá. Se você não quiser dar dinheiro pro outro cara, você não precisa, você fica na opinião dos outros, baixa o filme. Não, aliás, não baixa o filme, não faça isso. Ou então, veja pra ter propriedade, pô. Senão você vai ficar aí só daqueles mimizentes lá falando assim: não vi, não gostei. Essa é uma história de origens. E como o Padilha diz, né, ao usar a música do Ocus Pocus, né, a música da banda Focus, a magia começou. E vamos ver, vamos aí. Espero que um segundo filme do Robocop, que deve vir, o filme tá rendendo razoavelmente bem aí no mundo, deve dar tudo certo aí pra uma futura continuação. Então,
em primeiro lugar, não sejam aquele cara que viu o trailer e viu o novo traje do Robocop e começou a falar besteira e começou a falar pros amigos não irem ao cinema pra ver o filme. Eu conheço gente assim e é muito triste. Segundo lugar, o filme tem meu respeito por ter colocado a música do Homem de Lata do Mágico de Oz numa cena de ação.
Verdade.
Essa cena foi épica, cara.
É um bom filme, eu gostei. É uma boa ficção científica. Eu acho que ele funciona melhor como ficção científica do que como filme de ação. Eu acho que você pode até encontrar, fazer os dois se encontrarem ali no meio. Mas, assim, os elementos de ficção científica, pra mim, foram, no meu caso, né, falando pessoalmente, foram muito mais relevantes do que os de ação, propriamente dita. E, cara, é um bom remake. Na verdade, é uma boa releitura, né? Não sei se posso dizer que é um bom remake. Porque quando falo de remake, eu lembro daquela merda, daquele Old Boy. Desgosto. É isso aí, cara. Assistam. Ainda tá em cartaz, na maioria dos cinemas. E vale a pena, viu?
Ah, só me dá uma nota. Eu esqueci de falar, mas minha nota é 8 de 10 e você, Matheus?
Cara, minha nota também é 8 de 10, viu? Vou me estender um pouquinho mais aqui. Eu acho que o Padilha conseguiu fazer a mesma coisa, quase a mesma coisa que o J.J. Abrams fez com Star Trek. De estabelecer um universo paralelo, sabe? De dizer, agora aqui é meu universo e aqui eu vou fazer o que... Não o Padilha somente, né? Essa nova proposta do estúdio. É de dizer, esse é um novo universo e a gente vai tratar dele do jeito que tem que tratar na realidade atual. Eu acho que isso aí tem muito mérito e minha nota é 8 também. 8 e 10.
Legal. E você, Diego, considerações finais aí.
Considerações finais primeiro. Eu queria dizer que o Padilha respeitou os fãs de Robocop. Eu acredito que ele conseguiu fazer o melhor dele lá. E o filme, primeiro de tudo, se você for assistir, não vá com o pensamento de fazer comparações entre os filmes, pensando que o filme do Robocop original era melhor, era isso, era aquilo. Primeiro, limpa sua mente, vá assistir o filme do Robocop novo. Tá muito bacana, tá muito legal. Claro, como a gente falou, tem algumas cenas que estão meio, vamos dizer assim, lentas, um ritmo um tanto pra poder passar a história do Murphy, que a gente já falou. E sim, acredito não, tenho certeza. O filme é uma das melhores releituras que teve, né, pelo menos esse ano, né? E como o Matheus falou, Old Boy, eu não assisti, mas assisti pra poder concordar com ele.
É, vamos ter que assistir. E uma nota?
E pra finalizar aí, pra mim, 8,5, cara.
8,5.
Olha aí, tá, rapaz. Olha aí, rapaz.
Gostou um pouquinho mais do que a gente. Tá certo, gente. Então, estamos aqui acabando nosso papo. Você encontra a gente aí pelo Twitter no @otigre1982, eu, o Diego no Diego A. Pereira e o Matheus em Matheus com TH. Aliás, Matheus, T-E-S, Matheus com TH, né? Pra ninguém se confundir. Mas aqui no link da postagem vai ter o Twitter de todo mundo.
É isso aí.
E continue. Né? E não esqueçam de continuar acessando aí o tigrenocinema.com para as últimas críticas de cinema, para ouvir as outras edições do TigreCast aqui, do nosso podcast. Quiser escrever e-mail é contato@tigrenocinema.com e a página no Facebook, fb.com/tigrenocinema. Então a gente se vê por aí e, para finalizar, vamos ouvir a música que eu já comentei. Vamos ouvir Ocus Pocus, da banda de rock progressivo Focus, uma banda holandesa, que é uma das músicas mais divertidas que eu já ouvi na minha vida e ficou muito legal no filme. É isso aí, a gente se vê e daqui 15 dias a gente... Tchau!
Yeah.